Nos ares da cultura, conheço o passado e entendo o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Uigur é uma das 55 minorias étnicas da China. Dizem que sua história pode ser renomada ao século III a.C. Mas com a passagem do tempo e a mudança do estilo de vida, muitas tradições únicas de Uigur estão enfrentando a ameaça de extinção. Ke Cui-lin, uma artesã habilidosa, dedica toda a sua vida a preservar a cultura Uigur através da roupa. Vamos ouvir a história dela. Dirigindo ao longo das estradas sinuosas, subindo as montanhas imponentes, você vai encontrar vastas pratarias diante de seus olhos. Este é o distrito de Sunan, na província de Gansu, noroeste da China, onde as pessoas de Uigur têm vivido pacificamente durante milhares de anos. Com um sorriso brilhante e maneira simpática, Ke Cui-lin, de 54 anos de idade, fica fora de uma casa de madeira e recebe os visitantes em sua língua materna. À primeira vista, todo mundo vai notar as roupas que ela veste, um manto de púrpura de gola alta, um chapéu em forma de caixinha, mais duas faixas longas penduradas desde seu peito para os pés. Trabalhando como a prioritária de uma loja local de roupa étnica, Ke Cui-lin abunda para as faixas coloridas e explica com orgulho.
Quando uma menina de Uigur se casa, ela vai usar as faixas coloridas e um chapéu de borlas vermelhas. Chamamos essas peças de ornamento de cabeça. Ele é um traje representante para distinguir mulheres casadas de solteiras.
Tomar um olhar mais atento, você pode encontrar bélulas, plagas de prata e corais vermelhos e pedras preciosas nestas guarnições.
Somos uma etnia nômade, por isso vestimos nossas propriedades. Então costuramos coisas preciosas como pérolas, ágatas e corais nas roupas e ornamentos. Por causa disso, as roupas de casamento e ornamentos de cabeça são muito valiosos.
De acordo com Ke Cui-lin, os materiais de traje são meticulosamente selecionados, o acabamento deve ser muito requintado também. Tudo precisa feito à mão, até costurar um laço pode demorar mais de 10 dias. Como muitos artesanatos tradicionais que são passados de geração em geração, Ke Cui-lin aprendeu com sua mãe e a irmã mais velha desde muito pequena.
Antes de 1949,
minha mãe tinha tecido cobertores, extraído manteiga e feito costuras para famílias ricas desde a idade de 8 anos. Depois de 1949, ela fez todos esses trabalhos manuais só para a nossa própria família, em vez de trabalhar para os outros. Minha irmã mais velha começou a trabalhar com ela desde o início da adolescência. Agora, essas técnicas foram passadas para mim.
Antes de abrir a loja, Ke Cui-lin disse que ela trabalhou para um centro cultural local. Apesar da agenda apertada, ela ainda conseguiu aprender mais artesanatos com outros artesões durante seu tempo livre. Ao longo de 3 décadas, ela domina mais de uma dúzia de habilidades manuais únicas de Uigur. Em 2013, Ke Cui-lin foi intitulada como a herdeira nacional de artesanato de traje étnico de Uigur. No entanto, com a invasão do estilo de vida moderno, muitos jovens de Uigur já não favorecem a roupa tradicional e a ausência de sucessores preocupa muito Ke Cui-lin.
Agora
apenas alguns artesãos restados. Tomando a escultura de couro como exemplo, sou a única que ainda sabe como fazê-lo e tenho que passar essa habilidade para minha filha. Outros artesanatos de Uyghur, como o papel recortado, o tricô e a tecelagem de madeira, não têm mais nenhum herdeiro.
A fim de preservar os artesanatos tradicionais, Kazuelin tem encorajado toda a sua família para aprender as habilidades e aceitado dezenas de aprendizes.
Meus
aprendizes variam de meninas para as pessoas de uns 30 e 40 anos. Também ensino as pessoas da etnia Han e da etnia tibetana. A população da etnia Uyghur soma apenas por volta de 10 mil e o número de pessoas que trabalham com artesanatos está diminuindo, pois você não pode fazer uma fortuna com o trabalho manual. No entanto, herdar essas habilidades é algo que deve ser feito.
Devido ao desenvolvimento do turismo, mais alfaiadarias locais começaram a vender trajes de Uyghur na esperança de ganhar dinheiro.Mas Kazuelin disse que o lucro não é a principal preocupação.
Espero que essas alfaiatarias possam prestar mais atenção na herança cultural, pois se você buscar a comercialização agressivamente demais, as coisas poderão se tornar ruins. Tenho essa preocupação agora. Para a maioria dos donos, a única coisa que eles desejam é fazer dinheiro, prestando menos atenção na preservação de elementos tradicionais dos trajes étnicos. Em comparação com as roupas que fizemos no passado, as de hoje se tornam mais requintadas. É claro, uma coisa boa.Mas vocês têm que saber onde colocar as decorações no ornamento de cabeça, quais são as roupas que veste para festival, casamento e funeral. Isso é o que merece mais atenção e esforços.
Além de treinar aprendizes, Kazuelin também está se preparando para construir um museu vivo para exibir os objetos tradicionais da etnia Uyghur recolhidos por ela ao longo dos anos.Para Kazuelin, uma ambição dela é treinar mais sucessores. Ela disse que não fica frustrada com os jovens da etnia que saíram da terra natal. Porém, ela espera que um dia esses jovens possam voltar para esta vasta pastagem e utilizar o que aprendem do mundo exterior a passar a cultura única de Uyghur para gerações futuras. Olá, caro ouvinte, você está ouvindo o programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Ru Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Uyghur, uma das 56 etnias da China, abriga cerca de 13 mil pessoas, que moram principalmente no distrito de Sunan e na cidade de Jiuquan, província de Gansu, noroeste do país.A etnia Uyghur conta com uma longa história e uma fascinante cultura nômade. A sua cultura grafológica já se perdeu e conserva apenas os aspectos fenéticos da língua. Portanto, o legado da sua cultura segue a tradição oral. Com o desenvolvimento e a transformação do modo de vida, o idioma Uyghur está à beira da extinção.Os departamentos governamentais de todos os níveis estão adotando uma série de medidas para proteger esse idioma. Por exemplo, investigar seus ideogramas e estudar a maneira original da pronúncia do idioma. Dentre as medidas, a divulgação de canções folclóricas é uma das mais importantes.
Cazão, e cazão.
Du Xiulan, de 72 anos de idade, estudava canções folclóricas de Uigur com seu país quando era criança. O seu pai a influenciou muito. Finalmente, Du se tornou uma cantora famosa no local e sempre cantava em cerimônias importantes. Nos últimos anos, foi nomeada como herdeira do patrimônio cultural imaterial de nível nacional. A diretora da Administração de Cultura, Radiodifusão e Televisão do Distrito de Sunan, Zhong Li, disse que, como a herdeira do patrimônio cultural imaterial, Du tem muitos afazeres.
Além de ensinar discípulos, ela tem que participar de diversas atividades do distrito, em aldeias e vilas, para divulgar canções folclóricas.
Du Xiulan agora tem 2 alunos. Ensina-lhes canções tradicionais quando tiver tempo livre. Além disso, ensina também as crianças através de um projeto de utilidade pública. O coro de crianças da minoria étnica de Sunan, com o nome Flor Florescente, é um projeto da utilidade pública organizado por uma comunidade dedicada ao serviço público da Universidade de Lanzhou, através do qual as crianças minoritárias possam aprender o idioma e a cultura de suas próprias etnias num ambiente agradável e confortável. Desde 2010, em férias de verão, o coro abre no distrito de Sunan um curso músico que ensina às crianças locais canções folclóricas de Uigur. A estudante do segundo ano da Universidade de Lanzhou, Yang Lin, participa desse projeto como uma voluntária. Ela disse que o curso tem principalmente 3 partes.
A primeira parte é ensinar às crianças palavras básicas da língua Uigur, por exemplo, chamado de parentela, números, tempo e animais. A segunda parte é ensinar-lhes algumas canções adequadas à idade delas. A última parte é incentivá-las a criar histórias simples, conforme a pronúncia do idioma Uigur, e depois adaptamos essas histórias para peças de teatro. Assim, as crianças poderão apresentá-las.
A menina de Uigur, Zhang Xinyu, de 11 anos de idade, já frequentou 3 vezes o curso de canções folclóricas de Uigur. Ela disse que em casa conversa com a sua mãe em Uigur, mas apenas com palavras simples. Sua mãe tem que trabalhar e não tem muito tempo livre para ensinar o idioma da sua etnia própria. Porém, através do curso de canções de Uigur, ela pôde aprender muitas palavras novas e canções bonitas, até conseguir um nome em Uigur.
Meu nome em Uigur é Ale Manguo. No idioma de Uigur, Guo significa purificação de água. Meu nome completo significa puro como cisne.
As palavras de Zhang Xinyu demonstram o orgulho pela própria etnia. Ela disse que gosta mais desse curso de canções folclóricas em comparação com outras aulas de atividades extracurriculares. Ela insistiu em ir às aulas mesmo quando estivesse doente. Para que o patrimônio cultural da etnia Uigur não seja extinto, muitas pessoas estão agora assumindo responsabilidades pela conservação e divulgação do idioma e da cultura Uigur sob o apoio e ajuda das organizações governamentais e populares. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.